Olá, meus queridos filhos e filhas, estamos aqui hoje para conversarmos sobre a solenidade de Pentecostes, a festa do Espírito Santo. Mas vamos iniciar com a palavra de Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a antífona de entrada da vigília de Pentecostes, citando Romanos 5, versículo 5, nos diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! Pentecostes, como sabemos, era uma das três grandes festas judaicas. Na realidade, nós temos muito mais do que três festas. Nós temos a festa da Páscoa, que é a primeira mais importante. A segunda é a festa de Pentecostes. E a terceira, mais importante, é a festa dos Tabernáculos. Mas o povo judeu celebrava também, por exemplo, a festa do Yom Kippur, que era a festa chamada Dia da Expiação, dia em que eles se reuniam para pedir perdão dos seus pecados ao Senhor. Temos ainda, por exemplo, a festa da Hanukkah, mais ou menos no mês de dezembro, ou chamada festa das luzes, quando eles acendiam o candelabro com 9 braços, ou com 9 velas, com 9 lâmpadas. Também a festa de Purim, que é uma espécie de carnaval, né? No início do ano, para celebrar a vitória que Deus deu ao seu povo através da rainha Esté. Mas as três grandes festas, claro, destacando a festa da Páscoa, que era a maior de todas, logo em seguida vinha Pentecostes. O padre, hoje bispo, né, cardeal Raniero Catalamessa, ele diz nesse livro As Primícias do Espírito Santo, ele diz o seguinte: no Antigo Testamento havia duas interpretações fundamentais da festa de Pentecostes. Nós não vamos falar sobre Páscoa, nem sobre a festa dos Tabernáculos, nem sobre as outras festas que falamos, apenas a título de informação. Nosso foco nesse momento é exatamente conversarmos sobre Pentecostes. Então, no Antigo Testamento havia duas interpretações fundamentais da festa de Pentecostes. No início, Pentecostes era chamada a festa das sete semanas. No livro de Tobias, capítulo 2, versículo 1, se fala: sete semanas depois da Páscoa se celebrava essa festa, e também a festa das colheitas, né? Números 28, versículo 26, quando o primeiro trigo, né, era colhido, o dízimo deste trigo era ofertado no templo, conforme Êxodo 23:16 e Deuteronômio 16, versículo 9. Então, 7 semanas depois da Páscoa, né, no 50º dia, porque a palavra Pentecostes significa, do grego, exatamente 50 dias depois, se celebrava então essa festa da colheita. Era uma festa de agradecer a Deus pelos frutos da terra: o óleo, o vinho, o trigo, a cevada e outros alimentos. Na época de Jesus, a festa já tinha um outro significado. Era a festa da outorga da lei de Deus, para celebrar aquele momento em que no Monte Sinai Moisés recebe as tábuas da lei, e assim eles celebravam a Torá, que praticamente era, ainda hoje é, os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Portanto, na época de Jesus, era a festa de Pentecostes, tinha também esse significado do dia em que eles louvavam a Deus pela lei, pelos 10 mandamentos. Era o dia em que eles liam Êxodo capítulo 19 e 20, né, de acordo, né, com os cálculos deles, né, essa lei foi dada, foi promulgada no Sinai 50 dias depois da Páscoa. Então eles saíram do Egito, celebraram a Páscoa, foram para o deserto, e 50 dias depois eles estavam lá no Monte Sinai, no deserto, onde eles então receberam de Deus a lei. De certa forma, diz o cardeal Raniero Cantalamessa, essa comemoração está ligada ao ciclo da natureza, ou seja, é uma comemoração para celebrar os frutos. E Raniero Cantalamessa vai nos dizer que Deus escolheu esse dia exatamente para que nesse dia a igreja pudesse receber o maior fruto do Espírito Santo, que é, digamos assim, o maior dom, melhor dizendo, que é o próprio Espírito Santo. O maior dom que Deus nos deu, que Jesus prometeu lá em São João, quando você lê os capítulos 14, 15, 16, ele está sempre falando do Espírito Santo como um dom que seria dado à igreja. E quando o Espírito nos é dado, nós recebemos então os dons infusos, os 7 dons: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus, e os dons carismáticos, que, se fizermos uma contagem nos textos paulinos de Coríntios, Éfeso, né, a carta aos Efésios e outros textos, nós vamos ter aí um número de cerca de 19 dons, chamados dons carismáticos, dons de serviço. Naquele dia em Jerusalém, como ouvimos no texto de Atos 2, a partir do versículo 5, estavam pessoas de todas as raças, todas as nações, estavam ali naquele dia para celebrar a festa da outorga da lei e, ao mesmo tempo, louvar a Deus pela, digamos assim, pela colheita, né, pela boa colheita que Deus tinha dado. Quando chegou o dia de Pentecostes, portanto, Deus poderia ter enviado o Espírito Santo qualquer dia, mas ele quis escolher aquele dia das colheitas, da celebração das colheitas e da outorga do recebimento da lei. Todos estavam no mesmo lugar. Esse lugar, conforme o capítulo 1 e conforme o próprio Jesus indica aos apóstolos, é o cenáculo, onde eles já tinham recebido o dom da Eucaristia, a instituição do sacramento da Eucaristia, e a instituição do sacramento da ordem, que fazem os bispos e os sacerdotes. Não existe Eucaristia sem sacerdote. Então, naquele lugar, eles voltaram e ali permaneceram em oração. Atos capítulo 1 diz que estavam reunidos junto com Maria e cerca de 120 pessoas, já com o grupo dos 12 fechados, tendo, digamos assim, o novo apóstolo Matias no lugar de Judas, e eles perseveraram em oração. E perseverando em oração, de repente veio do céu grande ruído, como de um vento impetuoso, que encheu a casa. Foi um barulho muito grande que chamou a atenção de quem estava ali ao redor do Monte Sião. Línguas como de fogo desceram sobre cada um deles, e aí acontece aquele fenômeno maravilhoso das línguas. Eles começaram a falar em outras línguas. No Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 3, de 2 a 4, a gente vê que o Espírito Santo se manifestava através desses elementos. A teofania envolvia fogo, envolvia vento, envolvia barulho. O próprio Sinai, né, era tão forte, o barulho, os relâmpagos, os trovões, que o povo tremia de medo por causa da manifestação de Deus. Então essas imagens nos ajudam também a entender e compreender melhor a ação, né, do Espírito Santo na nossa vida. Quem quiser aprofundar esse assunto, por favor, pegue o Catecismo da Igreja Católica, e quando lá no credo a gente fala assim, creio no Espírito Santo, então o Catecismo vai explicar e vai falar dos nomes do Espírito, né? Vai falar dessas manifestações do Espírito, o vento, o fogo, né? A água, as línguas, né? Ele aparece em forma de pomba, como a gente vê aqui no quadro da Beata Helena Guerra. O fogo produz luz, clareza, né? O Espírito Santo veio para que nós possamos entender melhor a doutrina de Cristo. Ele falou que quando o Espírito Santo viesse, ele ensinaria a nós todas as coisas, né? Em São João 16, 13 a 14, também o Espírito Santo virá e diz Jesus, ele me glorificará, porque ele recebe daquilo que é meu e vai anunciar, recordar e revelar a verdade. Por isso que ele vem como fogo. O fogo tem a característica de iluminar, de purificar, de esquentar, né? Quem mora num ambiente frio sabe o quão é importante o fogo, uma lareira, né, para aquecer. E ele aquece o frio da alma, o frio da indiferença de Deus, o frio que o pecado provoca na alma, é o Espírito que aquece. Noutra ocasião, Jesus, ainda em João 14, 26, ele diz que o Paráclito, o Espírito Santo da verdade, será um mestre, porque ele vai ensinar e lembrar tudo o que ele já falou. Diz o documento Dei Verbum do Vaticano II, é ele quem conduz, o Espírito Santo é quem conduz o cristão à compreensão plena da verdade ensinada por Cristo. Tendo finalmente enviado o Espírito da verdade, Jesus com isso completa a revelação, culminando-a e confirmando-a com o testemunho divino. Então ali morreram os apóstolos, com a morte de João, o último apóstolo, toda a revelação está cumprida. Não há mais nada, nós não precisamos mais de nenhuma outra revelação, de ir atrás de nada mais, porque o Espírito Santo já veio. O vento, esse vento impetuoso que acontece ali naquela casa, que chama a atenção o barulho do vento que chama a atenção de quem estava passando, exprime a nova força com que o amor divino irrompe na igreja e nas almas. O vento, ele, né, a gente já viu, graças a Deus no Brasil, por exemplo, não tem aqueles fenômenos dos Estados Unidos que vem, né, um vento que se transforma em um furacão, num tufão, né, que vai destruindo tudo que encontra pela frente. O vento tem a força, então o amor de Deus chega nas almas com uma força capaz de mudar, um bandido em um santo, um ladrão em um santo, uma prostituta como Madalena em uma grande santa da igreja. São Pedro, quando aquela multidão se reúne, ele abre as portas que estavam fechadas por medo dos judeus, aquele homem fraco, tímido. Pedro era covarde, podemos dizer assim, negou Jesus diante de uma escrava, agora não. Agora ele abre as portas e fala aquela multidão e diz: olha, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa de Joel. Dê uma olhadinha lá depois na Bíblia, Joel capítulo 3, versículo 28. O profeta diz que vai acontecer nos últimos dias que eu derramarei o Espírito sobre toda a carne. Por quê? Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não era dado a todos. O Espírito era dado a um profeta, a um rei, era dado a um patriarca, né, era dado a um juiz, né, os juízes de Israel, os profetas, mas não era dado a todo o povo. Quando, por exemplo, aqueles 72 homens na época de Moisés ficaram cheios do Espírito Santo, próprio Josué ficou um pouco admirado, né, enciumado, dizia: ah, agora todo o povo profetiza, aqueles homens estão profetizando, e Moisés disse: quem dera que todo o povo profetizasse. Por isso o profeta Ezequiel diz assim: vem Espírito Santo, né, dos quatro cantos da terra, vem. Mas quando Eliseu, por exemplo, pede o espírito de Elias, ele diz: dá-me uma porção dobrada do teu espírito. Porque na época o espírito não era dado em profusão, era dado uma porção, uma porçãozinha do Espírito para que a pessoa cumprisse aquela função de rei, de profeta, de sacerdote, de juiz. Agora não. Joel profetiza e no dia de Pentecostes Pedro diz: o Espírito Santo agora é derramado sobre toda a carne, escravos e livres, homens e mulheres, santos e pecadores, todos irão fazer a experiência do Pentecostes, né? E a ação do Espírito Santo produziu algo tão maravilhoso na vida dos apóstolos, na vida de Pedro, de Tiago, de João, que eles mesmos ficaram admirados e o povo ficou admirado. A pregação de Pedro, um só sermão, converteu 3 mil pessoas. Há quem brinque dizendo que hoje 3 mil sermões não converte uma pessoa, enquanto que um sermão cheio do Espírito Santo, um só converteu 3 mil. É a diferença que faz. Pedro, a partir daquele dia, diz os Atos dos Apóstolos, quando ele passava nas ruas, as pessoas levavam os doentes, porque até a sua sombra curava. Por quê? Porque agora ele estava cheio do poder de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus. O próprio Jesus diz: ele é o dedo de Deus que liberta, que cura. E o Espírito resplandece. Por que que a sombra de Pedro curava? Por que que os lenços, os aventais que Paulo usava eram levados aos endemoniados, aos doentes, eles eram libertos e curados? Porque o poder do Espírito, a força do Espírito, a luz do Espírito agia até mesmo através de um lenço, de um avental ou da sombra de Pedro. Isso é Pentecostes, né? Isso é Pentecostes. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, porém, não foi um evento isolado, Ah, chegando o dia de Pentecostes, a igreja viveu. Ah, meu Deus, se eu tivesse nascido naquele tempo. Ah, se eu fosse um deles, um daquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo naquele domingo. Não, não é um fato isolado. Tanto que os Atos dos Apóstolos já falam de outros Pentecostes. Esse é o grande Pentecostes. Mas depois a gente vê, por exemplo, quando Pedro está preso e a igreja está reunida, e ali eles oram pela salvação de Pedro, o anjo vai e abre o presídio, Pedro sai, quando ele chega em casa, eles oram, e houve um outro Pentecostes. Diz que houve um tremor e todos falaram em línguas. Na casa de Cornélio, outro Pentecostes. Né? Várias vezes os Atos dos Apóstolos vão falar que quando os discípulos oravam, acontecia um novo Pentecostes. O Paráclito, que é um dos nomes do Espírito Santo, santifica continuamente a igreja. Por isso que a igreja é sempre assistida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não é, digamos assim, dos carismáticos católicos. Ah, porque esse negócio de bater palma, de cantar, de louvar, de orar em língua é coisa dos carismáticos. Não. É coisa da igreja, é para todos, porque é o Espírito quem assiste a igreja, ele santifica a igreja. São Cirilo de Jerusalém, ele dizia o seguinte: todos os atrativos, movimentos, censuras e lamentos interiores, luzes e saberes que Deus opera em nós, impedindo os nossos corações com as suas bênçãos, pelo seu cuidado e amor paternal, e para despertar, mover, empurrar e atrair para as virtudes sagradas, para o amor celestial, para boas resoluções, enfim, tudo que nos conduz à vida eterna é obra do Espírito Santo. Aliás, quem dizia isso era São Francisco de Sales. Agora quem vai falar é São Cirilo. Sua ação na alma, de São Cirilo de Jerusalém, é pacífica. Ele vem para salvar, para curar e para iluminar. No Pentecostes, os apóstolos e a igreja, né? Maria estava lá, outras mulheres, outros homens estavam lá, foram fortalecidos na missão de testemunhar Jesus, de anunciar a boa nova a todos os povos. O Espírito Santo é a alma da evangelização. Não se pode evangelizar sem a força do Espírito, sem o fogo do Espírito, sem o vento do Espírito, sem as moções do Espírito. Será uma evangelização inútil. Muitos projetos pastorais, muitas reuniões que fazemos, muitas vezes não funcionam e não dão em nada, porque não são guiadas, conduzidas pelo Espírito Santo. É um fracasso. É um fracasso, um verdadeiro fracasso. Você fala, 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 você prega, 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 você dá conselho, não muda nada, nem na sua própria vida, porque falta o Espírito Santo, falta a invocação desse poder do alto, né? Por isso que quando prega, ele inaugura, Pedro inaugura a igreja, já com grandes frutos de conversão. É uma grande colheita, sim, uma verdadeira colheita, 3 mil pessoas, a igreja já começa grande, né? A igreja já começa com 3 mil pessoas, e dali para frente ela só vai crescer até chegar a mim, até chegar a Fortaleza, no Ceará, no Brasil, até chegar a Índia, até chegar ao Japão, até chegar em tantos lugares do mundo. Por causa do Espírito Santo. Por isso, cheios do Espírito, nós iremos cantar as maravilhas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 11. Nós iremos anunciar as maravilhas do Senhor. Somos o povo que anuncia a grandeza de Deus. Pedro vai com João, chega na porta do templo, está lá um homem pedindo esmola, aleijado. Pedro olha e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que é que Pedro tinha? O poder do Espírito Santo. Levanta e anda. Se você lê os Atos dos Apóstolos, você vai ver que aquela igreja é uma igreja poderosa. Um dia um cardeal estava conversando com um outro cardeal na Basílica de São Pedro. E eles olhavam para a grande riqueza da Basílica, uma riqueza histórica, belíssima. E aquele cardeal dizia para o outro, Pedro dizia, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. E o aleijado andou. Hoje nós temos muito ouro e muita prata, e nenhum aleijado anda. Nós carecemos do Espírito Santo. Como padre, eu preciso clamar o Espírito Santo. Como irmão leigo, você precisa clamar o Espírito Santo. Nós precisamos pedir todo dia, ao acordar, vem Espírito Santo. Né? Ao entendermos que a santificação e eficácia apostólica de nossas vidas dependem da correspondência do clamor ao Espírito de Deus, vamos com certeza sentir a necessidade de pedir. Se você sabe que tem algo ali, em um lugar, que vai resolver o seu problema, por que você não vai pedir? Né? Não vai clamar o Espírito Santo. Pedir frequentemente, me lave, me transforme, tire a minha mornidão, tire o meu cansaço, tire a minha preguiça, me leve à oração. Nós deveríamos viver o dia todo dizendo, como o próprio Davi dizia, não retireis de mim teu Santo Espírito, não retirei de mim teu Santo Espírito. Para sermos mais fiéis aos impulsos e inspirações constantes ao Espírito Santo, o São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei, ele diz o seguinte, que nós podemos centralizar, né, essas três realidades com relação ao Espírito Santo. Três. A primeira, a docilidade ao Espírito Santo, diz Escrivá. Segundo, a vida de oração. E a terceira, a união com a cruz. São as coisas mais importantes que eu acho que se o Espírito puder fazer em nós, já fez tudo. Docilidade, a sua voz. Segundo, vida de oração e a união com a cruz. A docilidade aparece em primeiro lugar porque o Espírito Santo é aquele que com as suas inspirações, diz São José Maria Escrivá, dá um tom sobrenatural aos nossos pensamentos, desejos e ações. É ele que nos impulsiona a aderir à doutrina de Cristo, a assimilá-la em profundidade. É ele que nos dá luz para tomar consciência da nossa vocação pessoal e para realizar o que Deus espera de nós. Por isso, sem docilidade ao Espírito, não vai mudar nada. Segunda coisa, uma vida de oração. Continua São José Maria Escrivá. Por quê? A dedicação, a obediência, a mansidão do cristão nascem do amor e ao amor são dirigidos. E o amor leva ao tratamento, à conversa, à amizade. A vida cristã exige um diálogo constante com o Deus Trino. E esta intimidade que o Espírito nos conduz. Paulo em Romanos 8, 26 diz que ele vem orar em nós, porque nós não sabemos orar, nem sabemos pedir como convém. E ele ora em nós com gemidos inefáveis, que é o dom de línguas, ou aquela oração simples, inspirada por Deus. Acostumemo-nos, diz Escrivá, aí ao Espírito Santo, que é quem deve nos santificar. Nós devemos confiar nele, pedir a sua ajuda, senti-lo próximo de nós. Dessa forma, os nossos pobres corações crescerão, terão mais desejo de amar a Deus e também de amar as criaturas. Então, se falta desejo de amar a Deus em você ou em mim, tenha certeza, é porque está faltando o gás, né? Às vezes a gente não diz assim, está faltando o gás, eu tô para baixo hoje. Pois é, está faltando fogo, né? Está faltando fogo. Eu me lembro quando eu era criança, eu passava minhas férias e praticamente todo final de semana na fazenda dos meus avós, e lá eles tinham um aviamento, né, que fazia goma, farinha, né, e tinha um motor a óleo diesel, e o motor que movimentava aquela serra, né, que cevava, né, não sei nem se se diz assim, mas era assim que eles diziam, tá cevando a mandioca, que transformava naquela massa, que depois era lavada, virava goma, e depois a outra massa virava farinha, o que era peneirado, ia para o forno para virar farinha. Mas era muito interessante, eles enchiam o motor com o gás, né, com o óleo diesel, né? Aí tinha um negocinho que era como se fosse um isqueiro, não sei assim, que, né, como um ferro com um cordão, e aí eles acendiam aquele negócio, enfiava dentro do buraco lá do motor e acochava, e quando ligava o motor, fogo pegava, e aí o motor trabalhava horas e horas e horas e horas. Então o Espírito Santo é esse fogo, essa energia. Ele diz, os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele é o dínamo, né? A força que nos faz sair do canto. Todo motor tem que ter um dínamo, que são aqueles fios enrolados. Sem o dínamo, não se produz força, e o motor não serve para nada. Por último, concluindo o nosso momento, a união com a cruz. Jesus, ele deixou muito claro, né? Jesus não era da Igreja Universal, que a Igreja Universal diz, para de sofrer. Jesus disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga todos os dias, venha após mim. Então, Jesus, ele falou que nós cristãos iríamos passar por provas, por dificuldades, que não tem como chegar à ressurreição sem passar pela Sexta-feira Santa, sem passar pela cruz. Então, a terceira ação do Espírito Santo em nós, concluindo, é a união com a cruz de Cristo. Não é uma cruz de madeira que eu vou pendurar no pescoço ou que eu vou andar com ela na mão. Isso é importante, sem dúvida. Vai lembrar daquela cruz que ninguém vê, né? Todos nós temos uma cruz. Você não está vendo, mas eu tenho uma cruz aqui, né? É invisível, mas Deus sabe que ela existe. Eu sei qual é a minha cruz. E certamente você sabe qual é a sua. Se você não sabe, procure saber. Porque na vida de Cristo, o Calvário precedeu a ressurreição e o Pentecostes. E esse mesmo processo deve ser reproduzido na vida de cada cristão. Não tem como chegar à ressurreição sem passar pela cruz. Não tem como. O Espírito Santo é fruto da cruz. Como o óleo, ele só sai quando você já comeu como é que a gente chama? A oliveira, ela produz o fruto, né? A oliva, né? Às vezes a gente come, né? Que vem enlatado, né? Pois é, aquele fruto ali, ele é prensado, né? E na alta temperatura, ele bota para fora, né? O óleo que está dentro. Então, a cruz é onde eu sou esmagado pela dor, pelo sofrimento, vencendo a tentação, vencendo a carne, vencendo o mundo, vencendo o diabo. E quanto mais aperta, mais o óleo sai. Quanto mais óleo sai, mais o fogo acende. Por isso você não encontra na vida da igreja nenhum santo que fez muito pela igreja, como pregador, como taumaturgo, que realizava milagres sem ter sofrimento na vida. Olha para o Padre Pio. Quantos milagres, curas, conversões Deus realizou através do Padre Pio? Ah, que lindo, maravilhoso. Por trás do Padre Pio há uma cruz de humilhação, uma cruz de perseguição da própria igreja. Papas perseguiram o Padre Pio. Bispos perseguiram o Padre Pio. Os irmãos dele perseguiram. Ele sofreu. E aquilo foi como que a prensa, onde quanto mais aperta, mais o óleo sai. Quanto mais o óleo sai, mais fogo vai existir. O Espírito Santo é fruto da cruz, da entrega total a Deus, de buscar exclusivamente a glória de Deus. Santo Inácio de Loyola dizia, tudo para a glória de Deus, penha para a glória de Deus, humilhação para a glória de Deus, confusão para a glória de Deus. O problema é que a gente não quer. O problema é que eu reajo. O problema é que eu digo, não dá mais, eu não aguento. E aí o que é que acontece? Não sai óleo. E se você acender uma lâmpada e não tiver óleo lá dentro, o cordãozinho chega um momento que desaparece, né? E apaga, né? Buscar exclusivamente a glória de Deus e renunciar completamente a nós mesmos. Você quer ser um homem pentecostal? Ou seja, você quer ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito de Deus, cheio dos dons do Espírito, dos frutos do Espírito, das virtudes do Espírito, dos carismas do Espírito. Veja essas três coisas: docilidade, a voz de Deus, vida de oração e união com a cruz. E terminemos com Nossa Senhora. Ela é a esposa do Espírito Santo. Maria, ela sabe o segredo das pedras, né? Ela tem o caminho das pedras, né? Não há nada mais eficaz do que nos aproximarmos da esposa do Espírito Santo, que soube acolher as inspirações do Espírito como nenhuma outra criatura. Você não vai encontrar ninguém, nem a mais santa das mulheres, que se compare a Maria. Por isso que Atos dos Apóstolos 1,14 diz que eles perseveraram em oração com Maria. No livro Espelho da Igreja, o cardeal Ranieri Catalamessa diz: eles perseveraram e eles ficaram unidos exatamente por causa da presença de Maria, da mãe. É próprio da mãe fazer isso. Vinde Espírito Santo, abençoe meus irmãos e irmãs que estão vendo esse vídeo agora. Realize um Pentecostes na vida deles, na minha vida e na vida deles. Sirila Maracanta, Sirina Maracanta, Saralama, Amara Seralama, vem com os teus dons, os dons de poder e de graça, vem sobre eles, Espírito Santo, enche-os de carismas, de graças, e que o Senhor vos abençoe, o Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Fiquem com Deus, vinde Espírito Santo, e renovai a face da terra.